Rosane, a proposta de reforma tributária já está tramitando na Assembleia Legislativa. Nosso desafio agora, desde o início, vem sendo esse, na verdade, é esclarecer para o nosso ouvinte de que forma isso muda a vida de todo mundo aqui no Rio Grande do Sul.
É, escola, esse é um tema extremamente difícil, né, para o leigo, porque o nosso sistema tributário é extremamente complexo. E essa é uma das ideias do governo do Estado, é de simplificação para que se torne mais compreensível. Mas nós precisamos botar uma bola ao centro aqui para mostrar exatamente o que vai mudar na vida dos gaúchos se esta proposta for aprovada. E por isso nós convidamos o subsecretário da Receita, Ricardo Neves Pereira, para conversar com os ouvintes do Gaúcho Atualidade. Bom dia, secretário.
Bom dia, Rosane. Parabenizando também pelo seu aniversário na semana passada.
Obrigada.
Bom dia, escola.
Bom dia.
Bom dia, Carolina.
Bom dia.
Carolina, que está saindo da rádio, indo para a TV, nova fase na vida aí. Mas estamos à disposição dos senhores e dos ouvintes aí para esclarecermos essas dúvidas sobre a reforma tributária, um momento importante do Estado, que nós, como Fazenda, Receita Estadual, apresentamos através do governo uma proposta realmente de reforma estruturante do sistema tributário gaúcho.
Então eu quero começar com o senhor por um ponto que muita gente sempre tem um pé atrás com reforma tributária, nós aqui inclusive, que sempre há o temor de que por trás da reforma venha um aumento de carga. O governador tem dito que a carga tributária não aumenta e que nós teremos, a partir de agora, somente duas alíquotas, 17% e 25%. Mas alguns produtos aumentam sim e outros são reduzidos. Como o senhor pode garantir para o nosso ouvinte que a carga que ele paga não vai ser aumentada com essa reforma se ela for aprovada?
É muito boa essa questão, Rosane. Sempre há uma dúvida, né, sobre a questão da elevação da carga ou não. Toda a proposta de reforma tributária foi projetada e pensada para não elevar a carga tributária. Assim como no Rio Grande do Sul, no Brasil, as discussões nacionais de reforma tributária, então a PEC 45 e a PEC 110, que estão em discussão no Congresso Nacional, elas têm como objetivo simplificar o sistema, né, e não elevar a carga tributária. Aqui no Rio Grande do Sul, eu acho que para o ouvinte, para ficar mais claro para todo mundo também, a gente fez um esforço bastante na semana passada e publicamos agora nessa segunda-feira, uma calculadora, né? Então o ouvinte pode entrar no site do Estado, estadors.gov.br/reforma-tributária, e tem uma calculadora que simula o impacto para o contribuinte, para o cidadão, para as famílias, no caso, dessa mudança de reforma tributária. Na nossa proposta de reforma tributária, é bom ficar bem claro, isso está muito detalhado nas apresentações que foram feitas pelo governador, pelo secretário da Fazenda Marco, né, que nós teremos uma redução de 2,85 bilhões de reais no ICMS com a queda ou a redução que já estava programada, né, a redução das alíquotas de 30 para 25 e de 18 para 17. E todo o modelo que nós projetamos foi para que, dentro de um viés de três objetivos principais: equilíbrio fiscal, né, desenvolvimento do Estado e justiça fiscal, mantivéssemos a carga tributária igual, né, sem nenhum tipo de alteração para o consumidor final. Então, por isso a gente está tentando dar cada vez mais transparência, vão sair mais materiais e a gente vai mostrar de uma forma clara, de uma forma objetiva, que não aumenta. E se vocês quiserem, eu posso dar depois um exemplo muito objetivo. A alíquota do ICMS que passa ou que aumenta, ela não necessariamente traduz a carga tributária que vai se refletir num preço da mercadoria no final. Então, tem alguns exemplos que a gente pode discutir depois e que ficariam mais claros para o nosso cidadão, para o nosso ouvinte, que não haverá esse aumento de carga tributária. Será um equilíbrio geral e por isso essa calculadora para ajudar nessa compreensão.
Eu acho que esse é um dos grandes desafios. Como não justificar isso como aumento de carga tributária se quem, por exemplo, tem um veículo vai pagar mais por IPVA, por exemplo?
Como nós falamos, escola, nós estamos propondo uma reforma do sistema como um todo. Nós estamos falando aqui do ICMS, do IPVA e do ITCD. Então, quando nós estamos falando para o cidadão, nós estamos dizendo o seguinte, que há um aumento do IPVA, que está claramente deixado ali, explicado na nossa reforma, que vai ter um impacto de 700 milhões de reais, mas também há uma redução do ICMS de 1 bilhão de reais, e todas as famílias vão pagar menos ICMS. Então, mas na conta final é para dar 0 a 0, com uma redistribuição de carga tributária.
Uhum. Essa redução, e aí eu já recebo aqui dos deputados de... recebi do deputado Edson Brum, não vamos votar a redução, não se trata de votar a redução do ICMS, e esse ele já vai cair naturalmente no dia 31 de dezembro. Na verdade, o que se trata sim de discutir nesse ponto aí é o aumento de IPVA, né?
O que a sociedade tem que entender nesse momento é que nós estamos propondo uma alternativa, né, para que não haja, para que haja o equilíbrio fiscal, para que a gente mantenha a carga tributária, e isso vai ser discutido na Assembleia Legislativa. Uhum. Então, o trabalho da Secretaria da Fazenda e da Receita Estadual e do Governo do Estado foi o de propor uma alternativa que aproveite o momento para modernizar o sistema tributário. O sistema extremamente complexo. E essa complexidade gera custos enormes para a sociedade. Então, quando nós falamos de produtos, por exemplo, que hoje tem algum tipo de isenção ou redução de base de cálculo, isso dentro de um processo de construção do preço para as indústrias de varejo, acabam gerando um que nós chamamos de cumulatividade e que acaba ampliando o preço no final. Então, não adianta colocarmos uma questão de vamos propor uma reforma e que somente faça uma simplificação sem reequilibrar as finanças públicas sob pena de termos uma precarização dos serviços públicos em prejuízo de toda a sociedade.
A gente costuma dizer que uma reforma tributária, alguém sempre perde. Né? A gente que acompanha aqui as várias tentativas no Congresso de reforma tributária, tentativas que não tiveram sucesso, porque sempre houve resistência, ou de setores empresariais, ou de governadores, ou de prefeitos, ou do próprio governo federal. Aí no Estado, como vocês vão lidar com essa pressão dos incentivos fiscais e a queda de braço que vai existir naturalmente entre os setores no momento da negociação da reforma na Assembleia?
Carolina, a gente, até eu queria resgatar aqui uma entrevista que nós fizemos, apareceu no Gaúcha ZH com a Juliana Bublitz, foi um momento bem importante. A Juliana é uma das melhores jornalistas da área, né? Trabalha junto com a nossa amiga a Rosane, né? Em que eu disse, né? Nós trabalhamos desde o início do ano, né? Desde o início do ano com... o ano passado, com a proposta de verificar vários cenários. E o que eu falei para Juliana naquele momento foi o seguinte: o cenário, depois de várias simulações, o cenário que nós propusemos para o governador, para o secretário da Fazenda, foi o de menor impacto em toda a sociedade, seja na indústria, seja no atacado, seja no varejo, né? Seja para a sociedade, para o cidadão, com a questão do IPVA, seja no ITCD. E ainda trazendo também para essa discussão uma reorganização do sistema e um conceito de tributar cada vez menos o consumo, nessa tributação menor do consumo, aqui que entra, Carolina, a questão importante para as indústrias e que estão vendo com muito, muito bons olhos a reforma tributária, que essa revisão do sistema tributário para a indústria vai significar um aumento de competitividade do nosso setor industrial, do nosso setor de atacado, e vai poder competir. Eu posso garantir aqui para vocês, o nosso sistema agora vai ser o melhor sistema do Brasil, e na região sul nós vamos estar em condições de competitividade tão grandes ou tão equivalentes a qualquer um dos estados da região sul, e ninguém vai poder mais dizer o estado vizinho ou outro estado tem uma situação tributária que facilita as empresas de uma forma melhor. E as empresas e a indústria e o comércio, o atacado, estão enxergando sim isso aí. Por exemplo, duas medidas que o comércio, por exemplo, nos pleiteia há muito tempo. Uma delas é acabar com o imposto de fronteira. Quando se compra uma mercadoria de fora do Estado e tem que internalizar ela, há necessidade de um equilíbrio dessa carga. E esse equilíbrio da carga era feito com o famoso imposto de fronteira. Isso está sendo proposto extinguir agora. No caso da indústria, nós estamos reduzindo a carga tributária, né, nas operações de compras internas para 12%. Isso reduz o custo financeiro não só das empresas na questão do ICMS, mas também custos indiretos, como custo de frete, custo com tributação federal, né? E isso tudo no bojo das medidas aumenta a competitividade do nosso setor empresarial. Eu não tenho dúvida que nós teremos o melhor sistema tributário do Brasil, que vai estimular as nossas indústrias a realmente poderem competir de igual para igual. E tem outras medidas que nós estamos colocando para estimular o setor industrial e o comercial, por exemplo, estimular o comércio eletrônico através do Rio Grande do Sul, ou estimular as importações através do Rio Grande do Sul com uma equalização tributária como temos já em outros estados da região sul. Então, o Rio Grande do Sul ficará em pé de igualdade com todo o Brasil, até para poder competir de igual para igual, e melhor, um sistema tributário simplificado, sem muitas exceções. Eu vou dar um exemplo bem rápido aqui para vocês, em que hoje um colega, Giovanni Padilha, que é o coordenador técnico da reforma tributária, ele nos passou que é muito interessante. O leite UHT, tá? Esse leite de caixinha, o leite UHT, esse leite que tem no supermercado de caixinha. Hoje ele está na cesta básica, tem uma carga tributária de 7%. E pela nossa proposta, ao longo dessa transição, ele passaria a ter 17%. Só que no momento em que você está dando uma carga tributária de 7, parece, né, que essa elevação de 7 para 17 é uma elevação que vai se refletir muito significativamente no preço final. Só que o sistema tributário, Rosane, Cola e Carolina, é tão complexo e para eu dar essa carga tributária de 7% na saída do leite UHT, hoje, que está na cesta básica, a empresa tem que fazer uma série de estornos de componentes de créditos de aquisições. Então, a gente fez um cálculo simples que o leite UHT não terá aumento mesmo com a reforma tributária em função dessa mudança do cálculo da carga tributária que vai ser no final.
Então, é difícil para o consumidor, Ricardo, desculpe, mas é difícil para o consumidor entender isso. É que se o imposto aumenta de 7 para 17, que ele não vai pagar mais pela caixinha de leite. E esse tem sido um dos pontos de maior crítica na Assembleia Legislativa, que é o fim das desonerações da cesta básica. Então, eu queria que o senhor explicasse melhor essa equação, porque realmente para o leigo que paga, tá, bate o pavor. Pensa assim, bom, eu vou agora no supermercado, eu vou pagar mais pelo leite, eu vou pagar mais pelo feijão, eu vou pagar mais pelo arroz e a minha vida vai ficar mais cara. Como é que não vai ficar? É isso que eu queria que o senhor explicasse.
Nós estamos explicando, né, Rosane, criando uma série de materiais justamente para deixar mais claro, mais transparente para toda a sociedade. No caso da cesta básica, é muito importante também que nós temos uma série de estudos internacionais, nacionais, que dizem o seguinte, e eu acho que daí tem outro viés, um outro conceito que nós temos trabalhado dentro dessa proposta de reforma tributária, que é o de justiça. Hoje, os benefícios que nós colocamos na cesta básica, né, eles são feitos, são aqueles tipos de benefícios que são para impactar o preço final ao consumidor. Então, nesse caso específico da cesta básica, hoje, em valores absolutos, as famílias de baixa renda, elas têm uma apropriação desse benefício muito inferior às famílias de alta renda. Chega a três vezes mais. Então, tem um estudo recente aqui do Ministério da Economia que diz, por exemplo, que dos benefícios da cesta básica, 20% somente vão ser apropriados ou destinados para as famílias mais pobres. E 20% dos mais ricos acabam se apropriando em valores absolutos em até três vezes mais. Então, isso é injusto e é um imposto, no caso do ICMS, é um imposto indireto e que acaba incidindo proporcionalmente mais nas famílias de baixa renda. Então, dentro do nosso modelo de ICMS, nós queremos, sim, alguns produtos terão aumento, porque tu vai tirar o benefício da cesta básica, mas tu vai estar devolvendo para quem realmente precisa. A gente tira um benefício que é genérico para todo o setor e focaliza no cidadão que realmente precisa. Por isso, o programa, nós projetamos o que nós chamamos de um fundo, né, que é a criação do fundo Devolve ICMS, que prevê a devolução de parte do ICMS que incidiu para famílias de baixa renda, especialmente as que estão cadastradas nesses programas assistenciais do governo federal e que são compartilhados entre estados e municípios. E no Rio Grande do Sul nós temos 1 milhão e 100 mil famílias cadastradas no programa que é o CAD único, o Cadastro Único das Famílias de Baixa Renda. Essas famílias receberão, quem tem até um salário mínimo, 40% de devolução de parte do ICMS que seria incidiria sobre a sua renda. As famílias de até dois salários terão 20% e as demais 15%. Então, é uma forma de a gente atenuar essa regressividade, essa injustiça que se faz com os mais pobres. Quem é um pouco mais rico, por que o salmão tem que pagar o mesmo, quem compra salmão tem que pagar a mesma tributação de um produto que é essencial para uma família de baixa renda?
Ricardo Neves Pereira, da Receita Estadual. Nós vamos passar aí as próximas duas, três semanas ainda tentando compreender o impacto dessa proposta de reforma tributária. Mas, por hora, muito obrigado pelos esclarecimentos, tá?
Obrigado também, um abraço, a gente sempre fica à disposição do senhor.